Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje ao vivo, diretamente da CCXP 2022. Dá um grito aí, galera, que tá aqui com a gente! Uhul! Cara, que honra, né?
Muito legal,
né? Esse ano a gente esteve lá no CCXP Awards como finalistas na categoria Mesa Cast.
Pois é, que festão, né?
Que festão, né? Que foi. E hoje a gente tá aqui ao vivo na CCXP, no dia 3, dia quente aqui, né?
Hoje tá lotadíssimo.
Hoje está lotado. Estamos aqui,
cara. Foi a Yas que avisou que vinha. Aí lotou.
Pois é. É minha filha que vai estar aqui hoje, a Vandinha. Aí lotou. Estamos aqui com um convidado, cara, que a galera já queria uma parte 2 faz tempo. Só que a gente nunca consegue uma parte 2 completa.
A gente foi muito xingada no dia dele.
Foi.
Porque a galera achou que a gente acabou antes pela gente, mas ele tinha compromisso. E daí
Olha só, era aniversário de casamento dele.
Não é, imagina, não é culpa.
Não é sua culpa.
Você fez o corre pra estar lá com a gente. É que a galera ficou assim, como que vocês recebem o Wendell e não tem 2 horas de papo?
Uma hora e 15 com o Wendell. Cara, era aniversário do casamento dele, ele estava lá. Ele tinha um compromisso de trabalho depois do Vênus ainda, a gente falou, amigo, vai. Voa, passarinho, voa, pequena galinha. E aí, hoje ele está aqui para mais um pouquinho, né? A gente, até completar a parte 2,
vai ter que voltar no Vênus. A gente não tinha, o Vênus não tinha dinheiro para pagar o cachê do Wendell de uma vez, a gente está pagando a prestação.
A prestação.
Hoje a gente pagou mais 30
mais um
minutos
pouquinho.
O próximo é no dia do dublador, aí ele vai lá, faz uma pequena participação.
Exato.
Mas seja bem-vindo, Wendell.
Eu fiquei triste de ter sido um pouquinho também, porque tava tão bom o papo. E tô, nossa, super honrado, cara. Primeiro dia, primeiro Vênus aqui.
Sim.
E eu tô aqui, que
e
bom.
E você esteve
tô
no
muito
nosso
feliz.
Segundo mês de Vênus, lá no ano passado. O nosso segundo mês, você foi um dos nossos primeiros convidados.
Ai, que legal, obrigado,
então,
fico feliz.
E hoje tá aqui, você tá concorrido hoje aqui, né? Quando tem CCXP, cara, como é que é a sua rotina?
Ah, é bem intensa. Eu faço algumas locuções, né, do que tá rolando. Dessa vez eu gravei bastante algumas pra dar tempo, porque, tipo, é isso. Eu tava ali no Omelete, aí tô aqui, depois voltar no Bentô, aí depois tem autógrafo não sei onde, aí tem sessão de fotos, aí corre pra lá e pra cá.
Você vem todos os dias?
Todos os dias.
Nossa.
Desde a primeira.
Desde a primeira, CCXP?
Desde a primeira.
Quando foi a primeira?
Acho que foi 2014.
Caraca.
Onde eu fiz a maluquice. A maluquice não, foi legal. É uma iniciativa que ninguém tinha feito. A gente montou um stand do meu estúdio, da minha empresa aqui.
Da Unidub aqui?
É. E aí os dubladores vinham, dublavam ao vivo.
Pegava
a galera da plateia ali, ensinava rapidinho, eles dublavam. Porque a ideia da XP é de experience, né? De viver, de experienciar as coisas. E aí a gente falou, cara, tem
Nossa,
que ter um
que
estúdio.
Ideia, massa.
Aí a gente teve por 3 anos, eu acho. Uhum. 3 ou 4 anos, até a hora que eu cansei.
Porque, não, e também, com a correria que você tá, se você tivesse que ainda coordenar um estúdio seu, aí...
É impossível, exato. É muito desgastante.
Sim. É que a sua profissão também une tudo de cultura geek e tudo de cultura pop, né? Com
Exatamente.
A dublagem, com os personagens, não só de desenho, mas de séries, de filmes, localização em jogos.
Exato.
Então você é meio que o rei da CCXP aqui.
Você tem um galã
aqui. É o padrinho dessa CCXP.
De Hollywood.
Cara, eu ri tanto. O Wendell, ontem eu vim com o Ed Nabot lá, né?
Uh-huh.
A gente se encontrou. Aí a dificuldade dele de circular de um lugar pro outro, né? Daí ele falou, eu tento ser discreto pra conseguir chegar nos horários, né? Aí ele falou, então eu tento, tipo, eu vou me esgueirando e tal. Porque,
coloca o bonezinho aqui.
Ele sai daqui 1h30, ele tinha que estar lá desde a 1h. Então ele tem que ir correndo, né? Beleza. Aí ele falou, quando eu cheguei aqui, a minha mulher falou pra mim assim... Wendell, olha a roupa que você veio. Ele tava com uma camisa de seleção e atrás assim, Wendell.
Aí eu passava
discreto,
assim,
rapidinho. Hein, Wendell?
Aí o pessoal atrás, Wendell. Obrigado.
Opa, olha. Muito obrigada.
E a galera gritando pra você.
É.
Muito
chique,
obrigado.
Obrigada, hein, gente.
Obrigado. Olha.
O que temos?
Que isso, gente.
Caraca, não acredito. O Outback também tá aqui
tá
na CCXP.
Olha.
O Outback mandou comidinha pra nós.
Mandou aperitivos. Ele sabendo como é que a gente é no Vênus.
Já se anteciparam.
Foi pra você, Cris.
É, com certeza foi. Com certeza foi.
Meu Deus do céu.
Que legal. Outback,
valeu, Outback.
Tamo junto. Já vamos emendar nos recados, então, minha parça?
Bora, que daí a gente já entra no papo.
Olha, a gente podia, inclusive, a gente vai dar os recados das perguntas, mas a gente podia abrir umas duas perguntas aqui, hein, Dani? Pra galera que tá assistindo aqui, você não acha, Dani, fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro festival?
Pode ser,
né? Então é o seguinte, você que quer mandar pergunta pro Wendel e tá assistindo pelas nossas plataformas digitais, acessa aí nv99.com.br/Vênus, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks, e é isso, né?
É
o que mais que dá para fazer? Vocês que estão aqui, vocês podem ir pensando numa pergunta bem legal, porque a Dani daqui a pouco vai passar coletando. As duas melhores perguntas a gente vai fazer aqui no final.
É isso.
Né? Lembrando que a gente também vai ter a presença da Luísa Caspari, que daqui a pouco está chegando,
daqui
porque
a pouquinho.
Ela é outra artista super concorrida aqui da CCXP, né? Vocês já dublaram juntos, Wendel?
Na verdade, não.
Não?
Não, nunca dublamos juntos.
Meu, vai ser um encontro épico, então.
Talvez a gente já tenha feito algum projeto em que tivesse minha voz e a dela, mas, assim, trabalhar junto mesmo, a gente nunca trabalhou.
Caraca, eu acho que tem que rolar em 2023.
Aí, fica a Aline. A Aline que cuida das coisas aí, já anotou.
Já anota aí a sugestão, Aline.
Aline é meu cérebro.
É, então, imagino o trabalho que dá, né, Aline?
Tem que tomar conta do... Como é que você falou? É o galã da CCXP?
É, exato.
Não, se a Aline é seu cérebro, então ela pensa em trocadilho a cada 5 segundos.
Nossa senhora, não. Tadinha, ela sofre com isso. Eu já tinha pensado, você falou... Ah, o pessoal do Outback mandou as coisas aqui. Eu falei, é porque eles estão vendo vocês. Não... Mas eu me segurei.
Vai vendo, hein?
Falei.
Vai
vendo. Até porque isso é bem óbvio, né? Então...
Pois é. Mas o grupo do trocadilho, você também é o rei do grupo do trocadilho, né?
Ah, eu gosto. É uma doença.
Você acha que quanto mais você vai fazendo, piora?
Piora. Mas piora em que sentido? A qualidade?
Não. Tipo assim, você não conseguir conversar mais.
Sim,
uma
sim.
Reunião séria.
Sim, eu faço em reunião séria com o cliente e com a equipe.
Mas acho que é esse o seu diferencial. É aí que você fecha o contrato. Ele fala,
pode
esse
ser.
Cara...
Pode ser.
Eu acho que o Lula, porque assim, o trocadilho, ele é uma piadoca que tem graça na hora.
Uh-huh.
É diferente de acontecer uma situação, por exemplo, se a gente vai pra uma... Se eu vou pra uma reunião e acontece uma situação e eu chego depois e conto, ah, Yas, aconteceu tal coisa, a gente vai rir. O trocadilho só dá naquele... Você contar
é isso.
Depois, não,
não,
não tem.
Funciona. Exatamente.
Tem que ser pra pessoa.
Exato. E no almoço, então, é direto. Que fica uma galera, aí o pessoal conversa. Aí me vem as bobagens, eu mano.
E você solta, né?
É, o pessoal já sabe. Né? Quando eu começo, qual é?
Ah.
Ou quem é? Aí o pessoal, ela vem.
Mas ainda você... Eu acho engraçado lá no grupo, porque às vezes você manda uma pergunta e aí, tipo assim, vem 10 respostas extremamente criativas e possíveis.
Conta do Enzo.
Não, isso bombou, que eu fui levar o Enzo pra fazer uma endoscopia. E aí ele tava atrasado lá no hospital, aí eu mandei no grupo. Que exame meu filho vai fazer? Aí o Marcos Castro já mandou de cara, endoscopia. Só que aí começou, mas tá do Enzo. Não parava de trocadilhos com o Enzo, e aí ele falou que no dia seguinte os amigos dele ficaram zoando ele.
Porque o post bombou.
Ah,
fez bastante sucesso o post. Mas eram muitos.
Mas ele ficou...
Não, ele curte, tá. Porque eu falo... Ele é meu público principal, né? E meus amigos zoam, porque ele dá risada. Meus amigos falam, por isso que você não para aí. Esse moleque fica rindo.
Ele tá criando um monstro.
É isso.
Ele precisa... Enzo, você tem o poder, Enzo.
Exato. E você acha que algum dos seus filhos vai também pro caminho da dublagem? A Melissa, talvez?
A Melissa, ela gosta, já dublou
ela
bastante.
Ela já dublou, né?
Já dublou bastante. Desde quantos anos? Desde os 5? Desde os 3.
Nossa.
É. E ela gosta de dublar e ela tá fazendo direitinho. O Enzo já dublou, já gostou, mas eu senti que ele perdeu um pouco o barato. Então, alguns diretores já perguntaram, ah, posso chamar o Enzo e tal? Eu falo, ah, não, deixa ele escolher, né?
Aliás, é uma dúvida que eu ia te perguntar, porque eu sei que tem uma dificuldade de criança dublando, porque, na verdade, a gente demora um tempo para ter a experiência. Quando a criança tem o tempo de ter a experiência, ela já não tem mais a voz de criança.
Exato, é um inferno.
E aí, qual é a solução para isso? Como normalmente você resolve?
Tem que ficar tentando... Buscar crianças.
Que já tem uma pré-facilidade, é isso?
Isso.
Não?
E assim, comigo aconteceu, por exemplo, a minha voz ela é leve, eu não tenho uma voz grave e tal, né? Por quê? Porque na época quase não tinha ninguém, então eu com 18 anos estava dublando menininho de 10.
É.
Então eu ficava fazendo a vozinha assim o tempo inteiro. Eu não tive taquara rachada, aquela fase
da puberdade, você não teve?
Não tive. porque eu segurava tanto a voz no levezinho, 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 aí passou a fase, minha voz ficou jovem, né? Ficou uma voz leve.
Uhum. Sim, mas daí veio o Bob Esponja, falou, vai tirar essa voz leve aí, né?
Vai ficar
vai
mais
fazer,
aguda.
Tá com a cara rachada assim.
Não, o duro foi o Batman, né?
É, cara.
Porque eu fiquei sofrendo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho grave, não sei o quê. Mas aí, o Robert Pattinson também não tem, a gente tem um timbre parecido. Aí eu parei de sofrer um pouco, porque eu falei, não, ele não vai aparecer com um vozeirão que não, né, que não existe.
Uhum.
Então foi legal que foi no... A diferença foi o timbre.
Exato.
A forma de falar.
Mais sussurrado,
o pesar,
né?
Exatamente. Aquela, aquela coisa pesada que ele carregava.
Sombria, né?
É.
Sim.
Então
mas
foi legal.
Você dublou o Robert Pattinson pro Batman, diferente do que você já dublou o Robert Pattinson outras
tudo,
vezes.
Tudo, é.
Né?
Exato. Era uma coisa bem mais gutural.
Ele também fez esse trabalho com a voz?
Então, não. Por quê? Porque eles são a imagem. No meu caso, tipo, é só a voz. Então, quem tá acompanhando, ou quem vai ver dublado, ou quem me conhece, quer saber só da voz. E aí fica prestando atenção na voz.
Uhum.
Ele não, ele interpreta. E aí, tanto que no filme, a voz do Bruce e do Batman é a mesma. Ele não muda a voz.
Uhum.
Pra se disfarçar.
Mas vai você fazer isso.
Aí,
iam te julgar.
O Wendell nem fez. Então, eu fiz mais grave quando ele tá de Batman. E quando ele tá falando como Bruce, eu deixei a voz mais leve pra ficar bem clara a diferença de voz, né?
Sim. Fez um belo trabalho. Conta como é que foi dublar aquele filme que você fez vários personagens,
nossa,
que era o mesmo ator. Como é que é o nome desse filme?
É o Seis Vezes Confusão.
Seis Vezes Confusão.
Da Netflix. É o Marlon Wayans, ele faz 7 personagens e eu dublei os 7 personagens. Pra você ter uma ideia, dublar um filme inteiro, com um elenco inteiro, vai aí umas 24 horas de gravação. Nesse filme, só eu tinha 28. De tanto que eu falei.
Tava bem fácil, né?
Tava tranquilo.
Mas eu gosto dessas coisas. Antigamente, não é que eu gostava menos, mas eu dublava muito. Então, quando você pega uma bucha, você fala, caramba, hoje em dia eu dublo muito menos, né? Eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, eu pego coisas que são mais pontuais e aí isso me dá mais prazer,
uhum,
fazendo, sabe? Então, pô, pra mim foi muito divertido. Foi sofrido, mas muito legal.
Como que você escolheu cada uma delas? Como é que você definiu?
Era tentando imitar ele o máximo possível.
Uhum. Entendi.
Então ele tinha o bobão, na verdade eu fiquei arriscado o tempo inteiro assim, porque ele falava com a boca torta. Tinha um outro que ele tinha um dente de ouro, então ele tinha uma dicção ruim. Eu peguei um pedaço de plástico, rasguei e enfiei entre os dentes.
Nossa!
É, e fiquei...
Pra falar meio estranho.
Exato. Tinha um que era fraquinho, ele falava pra morrer. Tinha uma mulher. A mulher era meio... Vera Verão.
Sim.
Epa, o que tá acontecendo aqui? Ela é meio barraqueira. Então eu ia atrás do que ele fez lá e deu certo. Funcionou.
Funcionou. Caramba. E você ainda tá fazendo aquilo de, sei lá, pegar uma pessoa que ainda não dublou, por exemplo, o Ed Gama, que você levou lá na Unidub e botou pra dublar um personagem do Bob Esponja. Como é que você tá fazendo agora?
Eu gosto de fazer
isso. Você gosta
isso.
de fazer isso, né?
Eu gosto, porque todo mundo se diverte. A pessoa que tá lá se diverte,
Fica bom.
É, tem que ficar bom.
Mas você gosta por sadismo, pra pessoa ver como é difícil a tua vida? Vem aqui agora, vai.
Tá achando legal? É que assim, eu trabalho com dublagem há 43 anos. Eu dirijo há 25. Então, quando a gente sai um pouco da rotina, da vala comum, é legal, é gostoso. Aquele compromisso que a gente tem com o horário, com o prazo, com não sei o quê, some um pouco, porque você está fazendo algo diferente. E aí fica gostoso, fica legal. Mas eu não tenho tido muito tempo de fazer isso, porque eu dirijo pouco também.
Ah, entendi. Você está mais dublando agora do que dirigindo?
Não, eu cuido mais da empresa.
Muito bom. Eu dublava muito, aí eu parei para dirigir. Então, você está dirigindo? Não, agora...
Eu dirijo uns 6-7 filmes por ano.
Uhum.
Normalmente é filme para cinema ou alguma coisa especial que o cliente, sei lá, quer que eu dirija. Ou
tem
eu...
pedidos específicos?
Sim.
É, então, essa era outra dúvida que eu tenho, porque essa semana foi o Lúcio Mauro Filho lá no Vênus, e ele dublou Kung Fu Panda, uh-huh. né? E aí ele falou que no primeiro dia de dublagem do personagem, ele trouxe o Jack Black, porque o Jack Black que fazia nos Estados Unidos, ele trouxe a voz do Jack Black, só que em português. Só que aí a mulher que representa a DreamWorks falou, cara, não.
Esquece.
Ele falou, mas por que? Eu tô fazendo igual o Panda. Daí ela falou, não, a DreamWorks quer o Lucinho.
O Jack Black a gente já tem.
Exato. É. Então, existem esses casos do cliente querer especificamente a sua voz. Não quer que você imite.
Eu acho que assim, quando você chama alguém famoso, então vamos supor, sei lá, a Sabrina Sato, uh-huh. que tem um sotaque forte. Não faz sentido você chegar lá e começar, não, tá com o teu R tá muito forte, vamos suavizar, vamos fazer assim, não tá legal, vamos trocar. Porque aí deixa de ser a Sabrina Sato. Sim. Tudo bem que não é a Sabrina Sato que tá na tela, é um personagem.
Mas a ideia é que a pessoa identifique?
Na minha cabeça, não. Mas a Sabrina Sato, especificamente, você não vai tirar o R dela
Sim.
ali. E quando o marketing decidiu bancar isso,
Sim.
tipo... Nós vamos perder um pouco aqui artisticamente, mas em compensação tá aí o que você queria.
Sim.
Né? Mas assim, eu gosto, por exemplo, se vocês forem dublar alguma coisa lá.
Se não.
Quando? Exato, vamos marcar também.
Vamos.
Aí, poxa, eu vou querer que vocês entrem na personagem. É que nem eu fiz com o... Meu Deus, o Infante, esqueci o nome dele.
O Defante?
Não, o Infante.
O Infante? Diego.
Rafael Infante.
É Diogo Defante e Diego Infante.
É.
Mentira, Rafael Infante.
E o Lucas Veloso. Gravei com os dois.
Adoro o Lucas.
E aí foi legal que quando gravamos, beleza, acabou, veio a pré-estreia. Aí quando eles assistiram, terminou o filme, eu perguntei, vocês se viram na tela? Ele falou, não. Esqueci, vi o filme. Falei, era isso que
então,
tinha que acontecer.
Então deu certo.
Paulo falou a mesma coisa.
É isso aí.
O Paulo.
Paulo Vieira.
É.
Paulo Vieira falou, eu assistindo, às vezes... Eu tava lá, né? Na estreia.
Sim.
Eu assistindo, às vezes eu me assustava. Meu Deus, é o Paulo.
Sim.
Às vezes,
porque
sabe?
Às vezes tem um Rzinho, um Szinho ali.
Ou
que
alguma
você...
coisa que, como eu tenho convivência com o Paulo, alguma palavra... Desculpa. Que, de repente, eu já ouvi ele falar.
Sim.
Muitas vezes. Engasguei. Alguma palavra que eu já ouvi ele falar muitas vezes. Então, de repente, falava, ah, não sei o quê. Meu Deus, é o Paulo. Mas...
Ele me perguntou do sotaque. O que eu faço com o sotaque?
Você que dirigiu?
Foi. Eu falei, cara, se a gente conseguir suavizar, é melhor, porque é um personagem que tá no mundo fictício. Então é legal. Falei, mas eu não quero que você se preocupe com isso. Vamos focar na interpretação.
Uhum.
E aí, automaticamente, de vez em quando, ele perdeu o sotaque.
Sim.
Uma palavra ou outra escorrega, porque faz parte.
Sim.
E se eu pegar nisso... Eu começo a tirar a interpretação dele,
Sim.
eu começo a tirar a espontaneidade dele.
E a gatinha era a Débora Seco, né?
A mãe da gatinha. Era
a mãe
Débora
da gatinha.
Seco.
Que legal.
E o Ari Fontoura fazia o samurai.
Maravilhoso.
Lá. Não, sensacional. Sensacional.
Gostei também da Flávia Alessandra e do Otaviano fazendo os vilões de Os Incríveis 2.
Sim, ficou
né?
muito legal.
Que era
e
um
eu
casal
fiquei,
de vilões.
Eu ainda não vi.
Não viu?
Eu ainda não vi.
Você ficou pensando, quem que é?
Quem que é, exatamente.
Foram os dois, então pegaram o casal pra dublar o casal.
Uh-huh.
Então ficou super legal.
Sim.
E a localização de jogos, Wendel, que você fez bastante também nos últimos anos. Daqui a pouco a Luísa tá aí.
É complicado. Porque o filme, a animação, tem a imagem. Então você tá vendo o que tá acontecendo na tela e você reage àquilo que você tá vendo. Teu personagem levanta, ele se mexe. Então, às vezes, tá ofegante. Aí você vê que ele tava correndo, alguma coisa assim. No game, por que que ele tá ofegante? Ele tava correndo? Ele tá doente? Ele acabou de ter um momento...
Alguém morreu?
De êxtase amoroso num motel? O que que aconteceu? Ah, exato. Então,
gostei da sutileza.
É, né? Você sentiu, né?
Estamos aqui, sessão da tarde.
Lindos
aqui.
Momento
exemplos.
De êxtase amoroso.
Êxtase amoroso.
E, então... Você fica um pouco perdido, depende muito da sua percepção auditiva mesmo, porque você só ouve as suas falas, é um arquivo que vem com todas as falas do seu personagem, você não tem a réplica.
O diretor não fica sabendo do que acontece?
Na maioria das vezes não.
Que bacana,
é,
que
então
fácil.
É um trabalho bem complicado, cansativo, Mas assim, eu acho um desafio, eu gosto dessas coisas. Sim. Do tipo assim, ah, quer me provocar? Então vou fazer.
Mas a dublagem de jogos nos últimos anos cresceu muito aqui no Brasil.
Sim, antigamente não tinha. Aí depois começaram a fazer e faziam em estúdios que a pessoa conhecia. Ah, tem um contato de um estúdio. E aí esse estúdio gravava com quem eles conheciam. Até que um dia foi parar num estúdio de dublagem. E aí os gamers, eles são muito ativos, são muito participativos. As empresas ouvem muito as opiniões deles.
Ah, tem que ouvir, né?
Sim.
É um mercado que não tem como ignorar.
E o gamer, ele depende de imersão. Então você tá ali numa guerra, num tiro, uma loucura e tal, aí... Vamos, por aqui.
Não.
Vamos matá-los. Acabou.
Não dá.
Você saiu do jogo.
Olha a bomba. Ah, não.
É. Aí...
Parece quando... essa Julina. Olha a bomba.
É mentira. Aí, quando fizeram com dubladores, a galera gostou e falou, pô, é isso. E aí, começou a invadir o mercado de dublagem, os games. A repercussão foi muito boa e aí passaram a localizar cada vez mais, então...
Qual foi a localização mais difícil que você já fez?
Mais difícil? Caramba. Ah, teve um que eu gosto muito, que chama Detroit Become Human.
Uhum.
Ah, você já viu, né? Que era uma linha muito tênue. O meu personagem, ele é um androide. Só que ele tá muito perto, vamos dizer assim, de ser humano. Né? Dado o nível de desenvolvimento dele, e ele começa uma rebelião dos androides. Então, tem vida, mas não é a nossa vida.
Uhum.
É um androide, sabe? Então, era uma linha muito tênue. Eu lembro até que a Nini viu um pedaço, assim, ou ouviu gravando um tanto, ela falou, ah, tô achando muito sem vida isso, não tá legal. Eu falei, não, mas é assim. Então, tá bom, se você tá achando isso, é por aí.
É.
Porque, e é uma linha tênue.
É.
Né? Foi, e eu curti fazer.
Qual o nome daquele filme com o ator do Sexto Sentido, que ele era uma criança e ele era meio que uma inteligência artificial?
Ah, esse filme chama AI,
é,
né?
É. Ah, então bacana, chama Inteligência Artificial.
Isso.
É, ele já também, exato. Ele também não tinha muita vida na fala.
É. Sim.
Né?
É.
Então seria mais
esse
caminho.
Esse filme é bonito,
esse,
né?
Filme é lindo.
É.
Esse
é
filme
legal.
É lindo. Aí não tinha.
É triste.
É triste pra caramba. E que, conta os spoilers aí, Wendell. Quais são os projetos que você tá envolvido agora? Tem algum?
Agora?
Que... Ah, você olhou pra mim e ela tranquila ali.
Fica tranquilo que assim, ninguém tá vendo.
É, só tem a gente aqui.
Não tem nenhuma empresa aqui em volta que vai te cobrar.
Acho que pode
muito.
Falar. Nós estamos dublando novos episódios de One Piece. Que mais, gente?
Fala, Aline, que
alguma coisa
falar?
De Dragon Ball tem?
Ah, tá distraído.
Dragon Ball não. Tem a gente dublou. Na verdade, eu não fiz nada. Mas foi no meu estúdio, né? Lá na Unidub, a gente dublou Dungeons & Dragons.
Ah!
Que acho que cheguei em abril. E eu acabei de dirigir o trailer do Transformers 7.
Então, 2023 vem recheado.
Sim,
aí, né?
Sim, tem mais umas coisinhas, mas como ainda não fez nada...
Aham,
não pode...
É, não posso falar.
Boa. Ó, chegaram algumas coisas aqui,
vamos
viu, minha
ver?
Parça? Vamos vendo aqui.
Tem mais alguma coisa que você lembra? De spoilers de... permitidos?
Projeto novo? Não pode falar. Depois a gente arranca da Aline e conta pra vocês, tá?
Eu vou aprender a fazer stand-up.
Tá, comedy. Precisava, né?
É. Falei com o Danilo, vai me ajudar.
Ó. Oh. O Thiago, pai do Gabriel, que é nosso viajante aqui, mandou salve, salve, viajantes. Eu gostaria de saber se pelo fato dele ser dublador e observar mais as linguagens corporais e faciais dos personagens, se na vida real, como diz meu filho, ele consegue premeditar as atitudes das pessoas no dia a dia. A distância ou não, o que estão sentindo durante uma conversa. Ele se tem algum fato nesse aspecto por trás dos microfones que tenha marcado ele?
É uma... Boa
pergunta.
Eu nunca recebi essa pergunta, e sim, eu fico lendo as pessoas.
Meu Deus, metaforando!
Eu fico lendo as pessoas o tempo inteiro, até às vezes você saca o que ela vai fazer, porque fica meio doentio, porque fica natural, né? Então eu fico assim, reparando, que nem eu percebo agora nesse momento que vocês... Não vem a hora de acabar essa entrevista pra eu ir embora.
Nossa, acertou. Mentira, lógico que não, cara.
Mas é um lance que eu não sei se foi isso que ele perguntou no finalzinho, que
no
eu me distraí pensando bobagem.
Algum fato por trás dos microfones que tem o link com essa história de
Não sei, mas assim, tem um lance que eu faço pra minha vida de verdade. Eu pego algumas coisas dos personagens e incorporo pra mim o Wendell na minha vida. Né?
Mas enquanto tá fazendo ou depois?
Não, depois. Eu fico viajando na maionese, tomando banho.
Alguma
tal.
Expressão você incorpora pro vocabulário? Tipo um jeito de falar?
Talvez o do Goku, que eu já falei tanto na vida. Oi, eu sou o Goku, que às vezes eu falo animado assim.
Você fala, oi, eu sou o Wendell, prazer. Em todos os lugares, chega no restaurante, oi, eu sou o Wendell.
Eu perguntei se é durante, porque eu vi um vídeo da Anne Hathaway contando...
Mas acontece durante também.
Durante?
É, de você ter um...
A Anne Hathaway contando que quando ela conheceu a Meryl Streep, porque elas foram gravar o Diabo Veste Prada, ela chegou e ela tava muito nervosa, porque afinal de contas, Meryl Streep, né? E aí ela chegou e ela deu um abraço nela, assim, super carinhoso, caloroso e tal. E aí ela falou, nossa, vai ser uma delícia gravar com ela. E aí a Mary virou pra ela e falou assim, meu bem, essa é a última vez que eu vou ser fofa com você pelos próximos meses, assim. Ela falou, E aí elas gravaram. E ela falou que era um clima bosta com ela no...
Nos bastidores mesmo.
Ela não tirava,
mesmo.
Porque ela... A Mary não queria correr o risco de ter o mínimo de afeição por ela. Saindo, sabe, na expressão, no olhar e tal.
Sim.
Então, que ela tratava mal, claro, não maltratar, mas
destratava. Bem friamente.
É, bem friamente, bem assim, sem poucos amigos, assim.
Que legal.
Até
isso.
Acabar a gravação. Aí, quando acabou a gravação do filme, aí voltou tudo. Mas eu achei muito curioso ela pegar aquilo, tipo, eu não
muito.
Posso gostar tanto assim de você.
Muito
porque
curioso.
Porque senão lá vai refletir, né?
Louco, não sabia disso. É que cada ator também tem o seu processo,
sim.
Né?
Sim, sim.
Tem o... Caramba, de quem que eles estavam falando? Alguém muito famoso, muito... Que droga, esqueci. Que tipo... Ai, meu Deus, não vou lembrar agora. Não sei se era o Robert De Niro, não. Como é que é o nome daquele cara que fez o Poderoso Chefão?
Ah,
o Bonachão.
Ajuda.
Marlon Brando.
Marlon Brando ou Al Pacino?
Acho que era o Marlon Brando.
Marlon Brando.
Que tipo, o cara tava de boa aqui e tal. Vai gravar... Aí ele virava outra pessoa. E tipo, e ele quebrava.
E
aí. Não foi uma lombrando. Talvez tenha sido, não sei, mas é algum nome
foi
muito
a...
top assim, que já é mais velho. E aí alguém perguntou, cara, como é que você faz isso? Como é que você ali? Interpretando. Achei muito bom. Porque tinha alguém que tava sofrendo no papel pra manter
sim,
e tal.
Sim.
E ele não precisa disso, garoto. Tal.
Uhum. Tá tudo bem.
É, mas pelo amor de Deus, né? Meryl Streep pode qualquer coisa.
Ela pode qualquer
ela pode
não,
tudo.
A gente já conversou com
essa mulher,
atores e atrizes no Vênus. E a gente já teve gente que escolhe uma música. Quando. Tipo assim, essa aqui é sua personagem.
Sim.
Escolhe uma música e aí fica ouvindo aquela música.
Tem uma playlist da personagem, assim, pra entrar no mood e aí.
Que doideira. Dublador não pode ter isso. Não dá pra ter isso.
Não dá.
Você chega no estúdio sem saber o que você vai dublar.
É.
Se é um filme, se é uma animação, se é um documentário, se é drama, se é comédia. Se o teu personagem é do bem, do mal, se ele tem alguma característica, você descobre na hora. Né? E aí você entra naquele momento, naquela energia, grava, saiu dali, entra em outro estúdio meia hora depois fazendo algo completamente diferente.
Sim. Mas você defende seus personagens quando eles fazem merda?
Total.
Passa um pano.
Total.
Passa um paninho.
Eu dublei o Ramsay Bolton no Game of Thrones e eu fiquei triste que ele morreu.
E o cara era...
É um dos piores caras que eu já vi na vida.
E você se apegou.
Ah, é o meu personagem.
É seu personagem, né?
Você
dá
voz a ele. Você não pode julgar o teu personagem. Né? Você tem que entender que é uma obra fictícia.
Sim.
Então, eu acho que o ator é meio assim também.
Da
acho
mesma
que
maneira
tem
que toda pessoa tem direito ao advogado, todo personagem tem direito ao dublador, né?
Exatamente. Exatamente.
Tem que defendê-lo até o fim.
Sim.
Tem algum ator que você gostaria de dublar que ainda não dublou? Você sente que tem tudo a ver, mas ainda não chegou esse... Isso pra você fazer?
Nunca pensei nisso.
Olha, só perguntas inéditas.
São incríveis.
Vênus é exclusividade.
Deus, é, algum ator que eu queria dublar e não dublei?
Vai ter que pensar.
É, não, por enquanto.
Então, enquanto isso, a Cris vai...
Porque tem uns caras que eu dublei pelo menos uma vez, assim, que até tem outras vozes que fizeram mais vezes, mas que eu já dublei uma vez, então...
Então, vamos... Se você tiver aí, se lembrar algum, a gente volta
tipo
nesse
um
assunto.
Um cara que você é muito fã, que você sente que seu timbre parece que você ia entregar naquela dublagem e ainda não chegou pra você.
Eu dublei o Giannettini já, em Laços de Família. Só em Laços de Família, dublei.
Entendi.
No Cidade de Deus, 20 anos atrás, o seu Jorge era eu. Eu que dublei o Seu Jorge no Cidade de Deus.
Foi, é voz igual, né? O timbre do Seu Jorge é muito parecido com o seu. Não, realmente, agora visualizei o Seu
Na
Jorge.
Na minha cabeça
aqui.
Era só porque queria dublar o cara que tava falando em português já.
Bom, se você dublou o Giannichini no Laços de Família, ele era bem travado nessa época. Ele ainda tava aprendendo,
foi,
né?
Foi por isso que me chamaram. Pra eu dar um...
Ele só falava assim, seu cabelo está bonito. Sério, Giannichini, te amo, mas é verdade.
Ó, Minuto Jovem mandou aqui. Quando vejo o Dragon Ball, vejo o Goku e não o Endel.
Olha aí.
Apesar da voz super famosa, você faz com que a gente sinta o personagem. Ui!
Muito obrigado. O Goku foi o seguinte, a gente dublou o Dragon Ball Z inteiro, dublado em espanhol. Eu nunca tinha ouvido em japonês. E aí, cara, é a dublagem da dublagem.
Uhum.
E eu não sei se o que eu tô ouvindo dublado tá sendo fiel,
sim,
ao original. Aí o que que eu fiz? Eu me apeguei à expressão corporal do Goku, ao rosto dele, ao que ele fazia. Então eu fui na vibe do desenho e não do dublador, porque... Ah, enfim, eu não sei qual foi a, sim, leitura que ele fez, né? E super funcionou. Deu muito certo, a galera gostou, enfim.
Depois
gostaram, não gostaram, gente? Pelo amor de Deus.
Acho que...
Olha,
uma salva de palmas que esse cara merece.
Tem
esse
só,
cara
só
merece.
A continuação do Minuto Jovem, da mensagem dele. Ele botou, salve família. Wendel, obrigado pelo que faz em Dragon Ball Z. É uma pena não ter nenhum game de Dragon Ball dublado.
Isso é um absurdo. Eu tenho uma frustração tão grande com isso.
Qual que é o problema nesse caso?
Eu acho que o problema é porque as pessoas compram.
Ah.
O dia que ninguém comprar, puta, vamos localizar.
Mas tem jogo do Dragon Ball que é de modo história?
Sim,
tem,
sim.
Tem jogo, então deveria ter dublagem, porque se fosse só luta aí, beleza.
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras fazem a localização porque não vai vender. E aqui acaba vendendo. Então, como é um dinheiro que vai gastar para fazer, os caras falam, não precisa. Vai vender. Acho até que talvez vendesse proporcionalmente igual. Vai dublou, vai vender um pouco mais e tal, fica elas por elas. Mas dá trabalho. Então, é melhor, manda do jeito que tá.
Sim.
E aí...
Aí não, acaba não chegando...
É.
Entendi.
Mas eu não...
A gente tá com a nossa
convidada.
É isso?
Está chegando.
Aqui.
Ah,
exato. Será? Daqui a pouco ela tá aqui, porque é um encontro épico. Primeira vez o Wendel e Luísa no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ao,
sim,
vivo, certo? Bob Esponja
muita
e
gente,
ele.
Muita gente até achava que talvez fosse a mesma pessoa, porque nunca ninguém tinha visto o Wendel e a Luísa no mesmo
agora
lugar.
Agora que
ao
eu
mesmo...
vi que você, sim, tem muita semelhança. O cabelo, igual.
Mas você sabe o que eu tava pensando? Que você falou que...
Ah, ela aí. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Luísa Caspari! Ei, seja bem-vinda, Lu! Que legal, cara! Oi! Cara, a gente tá super feliz porque a Luísa já era uma convidada dos sonhos, assim, no Vênus, que a gente já queria trazer. A gente já tinha se encontrado outra vez, né, várias vezes. A gente tá com o microfone da Luísa aí, galera? Faz um teste aí. Ainda não. Em breve a gente vai... Tiramos sua voz, tá?
Só... Vida, me silenciaram,
te
cara.
Te silenciaram.
Pronto.
Olha lá, agora já tá. Dá um oi aí pra
oi,
galera.
Oi, gente. Tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês.
O prazer é o nosso.
E com você, né?
O pessoal tá achando... Olha eu comendo.
O quê?
Fica à vontade, ô. O Tibete
que
mandou pra gente comer
pessoa.
Mesmo.
Como que é?
Estavam até desconfiados que nós fôssemos a mesma pessoa.
Caramba.
Porque nunca ninguém viu eu e você juntos no mesmo lugar.
Você viu,
ao,
sim,
mesmo tempo.
E a semelhança, né? Impressiona.
O Wendel Caspar e Luísa Bezerra.
A gente estava esperando o momento do encontro para estarem os dois, para a gente,
exato,
mostrar para os dois a nossa surpresa de hoje, que a gente tem o emblema do episódio. E aí tinha que ter a reação dos dois.
Exato.
A galera vai ver no telão.
É, tá nas
mas
telas,
vocês
tá,
podem
galera?
Ver aqui, ó, o emblema do dia. Pode pegar. É o nosso emblema do episódio, que a galera pode resgatar lá na nossa plataforma.
Deixa eu ver.
Sensacional.
Passa lá, Bela.
Ah, não. Maravilhoso, cara. Qual que é o código, minha parceira? Você tá sabendo? Ei, som produção?
A Dani falou e eu esqueci.
Então é isso aí.
Cadê?
Tá na tela. O código...
Como?
Vênus na CCXP é o código para você resgatar gratuitamente esse emblema. Vocês que estão aqui, inclusive, é só acessar nv99.com.br/Vênus, já se inscreve lá e resgata gratuitamente, porque esse emblema some em 24 horas.
Olha aí, hein?
O mais engraçado foi você ter esquecido o código. Que é tipo, Vênus na CCXP.
Quando ela falou agora, eu me dei conta que eu não tinha ouvido.
É que nem eu falando, qual é o nome do filme daquela inteligência artificial? Inteligência Artificial.
Não, não. Mas o que eu ia tava falando pro Wendell, que ele comentou que dublou o Batman. Sim. E ontem a gente fez um duelo no palco Creative com Ed Gama na bote. E o... Ai, meu Deus. Agora você falou do Infante, me sumiu o nome do Rafael Studart.
Studart.
E aí era uma brincadeira que eles falavam, botavam dois personagens de Say Marvel e a gente tinha que duelar defendendo o personagem.
Caramba.
Com... coisas absurdas.
Qualquer argumento.
Qualquer argumento.
Não, e tem uma hora que, falando de Batman, tem uma hora que os argumentos se esgotam.
Nossa. Nossa.
Oi,
obrigado. Obrigado, meu povo.
E aí, eu falei assim, cara, eu não conheço intimamente pra ficar criando coisa. Aí, a hora que abriu, da nossa resposta, eu falei assim, vocês estão aí falando do Batman? Mas você vai no médico, às vezes ele fala que você tá com falta de ferro. Você já viu algum médico falar que você tem falta de Batman? Não sei.
Nossa.
É uma pior que... Bem-vinda, tá, Luísa? É nisso que estamos nos últimos 40 minutos.
Não, foi aqui, que você
mas, ó, daqui a pouquinho...
Se esgotam.
Se esgotam.
Falta de Batman. É daqui pra pior. É
daqui
pra
a
pior.
Pouquinho o Wendell tem que ir, a gente vai ficar com a Luísa. Mas antes do Wendell ir, eu acho que a gente deve fazer pelo menos um registro das vozes dos personagens juntos aqui, vocês não acham?
Eu acho, uma boa.
Né? Vocês querem o quê? Bob Esponja com a Ellie com o Goku?
Sei que sou.
Fazer um diálogo?
Vamos?
Vamos.
Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon de Vênus. O próximo episódio de Vênus será... Ellie, a nova Super Saiyajin.
É, eu sou a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Assiste essa merda. Ah, foda-se também.
Nossa, que menina boca suja.
Ah, fala sério, cara.
Você não vai ganhar hambúrguer de siri.
Nossa, isso foi intenso.
Nossa, essa vai ser a nossa vinheta de abertura pra 2023. Podem aguardar.
É isso.
A gente vai botar na abertura de todos os episódios.
Quero ficar soltando nossa, isso foi intenso. Cada vez que eu chorar no Vênus... Nossa, isso foi intenso.
Maravilhoso, cara. Dani, tem alguma pergunta da galera pro Wendell antes que ele se vá?
Não
tem uma pergunta ali, hein? Tem uma pergunta aqui, hein?
A Dani tá passando.
Tem outra pergunta ali, eu não sei se a Dani tá passando.
Ah,
oi. Então, eu queria perguntar pra vocês, dubladores, o que vocês acham de uma redublagem de animes mais antigos? Por exemplo, o One Piece, que eles começaram a dublar agora pela Netflix. Pegar, não sei, alguns outros animes que já passaram do início dos anos 2000... Aí, fazerem uma redublagem mais atualizada, com mais qualidade. O que vocês acham da ideia?
Qual que é seu nome?
Eu sou Matheus.
Matheus. Oi, eu sou o Matheus.
Valeu
pela pergunta.
Ah, cara, eu acho que assim, tudo depende de por que está sendo redublado, né? Então, por exemplo, o One Piece era feito de uma forma completamente diferente da de hoje. Né? O Sanji usava um pirulito em vez de um cigarro. Então, essa redublagem toda foi feita pensando em deixar mais fiel ao mangá, inclusive as vozes chegarem mais próximas ao original, na primeira versão não era assim. Então, eu acho que se a ideia é melhorar, tornar aquilo mais fiel ao original, eu acho que vale a pena. Mas em dublagem, acontecem muitas coisas que às vezes levam a isso. Que é pessoas que se mudam, pessoas que ficam doentes, pessoas que brigam com os estúdios, estúdios que brigam com pessoas, problemas contratuais, problemas de cachê. Então, tudo isso às vezes vai fazendo com que algumas mudanças aconteçam, mas às vezes também é um louco que sentou numa cadeira em Los Angeles e fala, quero mudar tudo. E aí o cara muda tudo no mundo inteiro. Né?
Respondido, né, Matheus?
Boa. É muito triste quando a gente assiste uma coisa e muda no
meio.
É
bem esquisito.
É esquisito.
Às vezes pode até melhorar, mas a gente não tá preocupado
exato.
Com isso.
É outra, mas virou outro personagem.
Virou outra coisa. Exato.
A voz do filho, sem ser o Zezé, o outro filho dos Incríveis ali, mudou ao longo dos anos. E
sim.
Não, era tão legal a primeira voz dele, mas a segunda ficou legal também. Mas eu fiquei com saudade da primeira.
Apega,
a gente
né?
se apega à primeira voz. Wendell, eu queria agradecer, a gente quer agradecer a sua presença aqui.
Foi, né? Que coisa, gente. Que
passou
pé,
tudo muito rápido. Né? Pra onde que você vai agora?
Eu vou ali, acho que é pro Bentô, justamente pra um painel sobre One Piece.
Que legal, olha aí.
Que eu faço um personagem que eu adoro. E tem uma curiosidade. Foi dublado há 15 anos atrás e eu dublava o Sandy. Aí, 15 anos depois, os caras resolvem fazer teste com todos os personagens e eu peguei o Sandy. Eu fui o único que ficou.
Com o mesmo.
Caramba. É.
Deve ser a voz muito específica para esse personagem.
Eu tento. Nossa.
Eita.
Deu uma interferência aqui.
Enfim, gente, putz, muito obrigado. Fiquei muito contente mesmo.
Quero só deixar claro que essa não é a sua segunda vez no Vênus.
Sim, ainda vai ter. É o final da primeira.
Completamos a primeira.
Exato. Exato. A gente fez mais 40 minutos, agora completamos as 2 horas do primeiro episódio. Ano que vem tem Wendell no Vênus, parte 2.
Sim, faz questão. Vou encher o saco se não me chamar.
Fechou. E a gente vai encher o saco da Aline aqui, ó.
Ó, só pra avisar a galera que tá aqui, o Wendell não vai conseguir atender ninguém aqui agora, porque ele tem que correr. Pedindo pra avisar que às 4 horas, depois de lá, ele consegue um tempinho pra tirar
Vai ter uma sessão de fotos.
Isso.
Ah, e quem quiser, vou aproveitar e fazer uma merchan.
Por favor.
Aqui no Artists Valley, às 19 horas, perto aqui do Mercado Livre, eu tenho um livro de trocadilhos.
Olha!
Tem um livro de trocadilhos de Dragon Ball. Então tá à venda aqui. E
que
aí,
maravilhoso,
que legal,
é sensacional,
cara.
E é muito bonitinho, vocês vão gostar. Eu devia ter trazido pra vocês, depois eu trago.
Fechou.
Às 19 horas eu vou estar autografando o livro aqui na Arts Valley, beleza?
Combinado. E ó, 2023 a gente quer ver vocês dublando juntos, ok? Ou
não,
gravando
tá
uma localização, combinado? Que agora esse encontro aconteceu.
A gente se encontra bastante sempre, né?
Mas vai rolar. Valeu, Wendell. Uma salva de palmas, galera, aqui pro Wendell Bezerra. Aproveita. Aí.
Oi, Aline.
Olha aí. Obrigada, Aline. Tudo
cérebro.
De bom pra vocês.
O
cérebro do Wendell.
Do Pink.
Lu, seja bem-vinda aqui. Deixando claro que também esse não é o seu episódio do Vênus. Tá?
Isso é importante deixar
claro. Esse
hoje
não
é uma visita.
Ainda. Hoje é uma visita.
Um cafezinho.
Cafezinho, exatamente. Um outbackzinho. Fechou?
Gosto.
Né? Mas muito legal que você veio, que você também conseguiu. A gente estava falando com o Wendell que dia de CCXP, vocês que trabalham com tudo de cultura geek, cultura pop, vocês ficam malucos, né?
Sim.
É super concorrido. Hoje, por exemplo, foi fácil você chegar aqui? Como é que foi? Você já está fazendo outra coisa?
Tem várias coisas para serem feitas, mas as principais são aqui hoje e às 19 no Espaço Creators para tirar foto e autógrafo com a galera.
Que legal, cara.
E o painel do The Last of Us, obviamente. Né?
Vai ter hoje também o painel de The Last of Us? Então hoje é o dia que você mais tem coisa aqui. Você está vindo todos os dias?
Eu vim só quinta, assim, sem avisar ninguém, pra conseguir dar uma olhada. E aí hoje eu vim com esses compromissos.
Aí sim.
Ótimos compromissos.
Mas aí hoje você vai até o fim.
Vou. Estarei aqui. Vou fechar a CCXP.
Vai fechar a CCXP.
Tinha que ter um momento da feira pra quem, tipo, tá trabalhando na feira poder fazer as coisas da feira,
Tinha, né?
Porque ontem, cara, eu fiquei mal triste o negócio lá que eu queria. Um monte de coisa. Eu olhei,
não tem como.
Ah, não dá. Porque
não dá.
Se eu pegar uma fila de 2 horas, acabou.
Então, o outro evento que rolou há uns meses, eu também queria jogar um monte de coisa. Eu não fiz nada.
Tinha que ser um momento, tipo assim, ó, meia horinha antes de abrir. Quem quiser, quem que trabalha e quem quiser vir, vem. Pra não atrapalhar também quem tá na feira. Pra gente não ficar pulando. Furando fila alheia. Mas assim, ó, vem antes, faz os rolês aí, depois vaza.
Mas hoje
trabalhar.
A gente vai dar um rolê. Gente vai dar um rolê.
Vocês vão,
né?
Vocês
vamos
merecem,
tentar.
Luísa, é cantora, atriz, dubladora. Em qual ordem isso acontece na sua vida?
Tudo ao mesmo tempo.
Ah, que tranquilo, né?
Ah, tranquilo.
Ficou maluca apenas.
Ah,
não, mas
gosto.
Fala sério, começou com o quê?
Tudo começou com teatro e música. Quando eu era bem criança. E aí eu fui migrando para um trabalho de voz, né? Fazendo canto e atuação. Então, sempre fiz locução, jingle publicitário em Porto Alegre. Eu era a criança que gravava todos os jobs publicitários da cidade. Assim.
Você é de Porto Alegre?
Sou de Porto Alegre. Nascida em Salvador, Bahia, criada no Rio Grande do Sul.
Que legal! Boa mistura.
Boa mistura.
Quantos anos você começou?
8.
Na idade que você estava falando que tem que começar, né?
Eu também acho. Eu acho uma ótima.
Porque eu tava falando pro Wendell que ele comentou da filha que fez e tal. Eu falei, eu lembro que eu fiz um curso uma vez de dublagem. E eu lembro que comentaram assim, que é muito difícil com criança, porque o tempo que se precisa pra ter experiência, a criança já perdeu a voz da criança, já virou adolescente.
Ah, é verdade. Mas tem a questão de começar a trabalhar, né? Porque assim, quando ainda é criança, dá pra começar a experimentar, ver se é aquilo que quer fazer, né?
Uhum.
E como é um trabalho artístico muito gostoso, eu acho assim, trabalhar com vídeo, às vezes é traumático pra criança. Porque são horas de espera no set de filmagem, né? Enfim, é meio estranho.
Mas no áudio tem uma organização muito legal, sabe? Uhum. E é um espaço muito mais amistoso, mais calmo, mais organizado. Marca o horário, vai rolar naquele horário.
Tem diretor que trabalha mais com criança, já tem toda a paciência, tem, né? De explicar como é que vai funcionar.
Exatamente.
Então você pegou essa leva aí.
Eu peguei essa leva. Eu tive grandes professores, assim, grandes maestros, sabe? Tanto de me dirigir em canto, quanto me dirigir em voz falada. Uhum. Que tiveram muita paciência comigo. A principal foi a minha mãe, que é atriz.
Uhum.
E
ela é da área,
foi minha
sua
referência,
mãe.
Sim, é da área.
Eu acho que até o ambiente ajuda. Porque
muito.
Quando é imagem, pode ser um comercial, mas tem três caras no câmera,
sim,
tem direção. Ali no estúdio, é a criança mais uma, duas pessoas.
Exato. O técnico e o diretor, acabou.
A voz dela talvez vá para milhões de pessoas ouvirem,
vai,
talvez, mas ela não tem esse impacto visual.
É verdade.
Né?
É, e ela fica, de certa forma, protegida, né?
Uh-huh.
E eu acho que a voz é uma coisa maravilhosa, porque a gente pode ter a idade que a gente tiver, a gente continua trabalhando, né? Não é estereotipado, assim. Com a imagem, sei lá, você pega, eu tô com 33 anos... Se eu trabalhasse com vídeo, a pessoa melhoraria e falaria: ah, bacana, você serve para ser mãe, professora, ai, quem sabe
uma
aí uma universitária.
Tem um perfil muito certo, né?
Tem um perfil, né? E a voz, cara, você faz tudo. Você pode ser um bichinho, um ratinho,
uma
lagartixa, uma velhinha, tudo. É maravilhoso.
Você já dublou uma coisa muito louca assim, que você não esperava dublar? Tipo... Isso,
cara,
que você, tipo, sei lá, uma lagartixa.
Eu tô fazendo um muito doido, inclusive no estúdio do Wendell, na Unidub.
Ah, é?
Mas ainda não saiu, então não posso falar. Mas é um bichinho muito diferente.
Ô, Luísa!
Ah, gente, é assim, a gente dá uma...
Dá o spoiler,
dá
mas
o spoiler não, e para.
Não arremata.
Que é um bichinho muito fofinho. Mas tem um personagem no Baby Shark que eu faço, que é uma polvinha. Muito fofinha. Muito legal. Ela é
Como
filha
é
de...
que é a voz da polvinha fofinha?
Oi, eu sou a Vola. Eu gosto de andar de skate. Radical.
Ela é muito fofinha, super radical, filha de duas mães. Então ela representa várias paradas. Aí tem tipo episódio que ela fala: eu não quero ser princesa, eu quero ser cavaleira. Aí os caras falam: não, mas menina é princesa, não sei o que. Ela: não, eu quero ser cavaleira, eu quero combater o monstro. E ela fica brigando que ela quer ser cavaleira. Aí ela vai lá e ela derrota o monstro. Os caras falam: ah, realmente.
Que legal, do Baby Shark,
Baby
isso.
Shark.
Que legal, então, para as crianças já irem se adaptando e respeitando.
Exato.
Aborda muito, muitos temas atuais, né?
Essa galera que está fazendo desenho está arrasando nos temas, assim, ó. Tá muito incrível. Eu sou muito fã, assim, das coisas. Tudo que eu faço, eu me emociono. Eu fico, porra, olha só, esse episódio não foi à toa, sabe assim?
Uhum. Qual foi o último que te tocou bastante, assim, a nível pessoal?
Tem um que eu tô fazendo... Né, no estúdio lá.
Que ela que tá fala... trabalhando, viu, gente?
Não,
a gata tá.
Tem um, tô. Eu tô com vários projetos simultâneos. Tem um que fala muito sobre sentimentos que a gente fica negando, né? Sentimentos humanos, tipo inveja, ciúme. E aí a minha personagem, ela sente essas coisas. E aí acontece uma coisa física com ela, que fica na cara que ela tá. E ela se esconde pra não demonstrar que ela sente inveja, ciúme. E aí isso fala-se sobre isso, né? E ela fica entendendo o que é que ela sente, tentando curar aquilo, sabe? Então eu acho muito legal, porque é isso, a gente fica mascarando o que a gente sente, a gente vira um adulto ranzinza, sabe? E se a gente, desde criança, não, vamos falar, você tá com medo? Vamos falar sobre medo.
Sim.
Você tá com inveja? Vamos falar sobre inveja.
Sim.
Né? Naturalizar essas coisas.
Até porque se a criança tem um sentimento validado, ela cresce um adulto que valida o sentimento dos outros.
Exato.
Também.
É, porque a gente costuma...
Ela não caga pros outros.
A gente é ensinado a reprimir todos os sentimentos.
É.
Tipo, tá chorando, engole o choro.
Exato.
Né? Não chora agora. Não se irrita, não se mostre vulnerável, né?
Exato.
E aí chega um adulto que não sabe o que sente, não sabe o que o outro sente também,
não,
né?
E é nas pequenas coisas, né? Tu vê assim, tipo, eu tô fazendo Teletubbies também agora.
Ah, o novo Teletubbies?
Cara, o novo Teletubbies.
Tá no top 10 da Netflix todo o tempo, não tá, não? Como é que... Você dubla quem?
Eu faço uma personagem, que é a Julia. Ela é a host. E ela canta com as crianças. Ela só dá oi, oi, tchau. Tchau! Ela só fala isso.
A Luísa chegando no estúdio com uma folha assim, tá escrito:
eu juro por Deus.
Tchau.
Eu juro por Deus que a parte dublada eu fiz em uma sessão. De todos os episódios. Porque era só oi, tchau.
E repete o mesmo oi, mesmo tchau.
Mais ou menos.
Oi.
Não é o mesmo, né? Então eu tinha que ver todos porque ela mudava, né?
Ah, meu Deus, você gravou vários ois e vários tchau.
Vários diferentes em todos os episódios.
Você parece aquele, sabe que... Ai, meu Deus, como é o nome? Como se fosse a primeira vez?
Uhum.
Que tem o tom que ele se apresenta a cada 10 minutos. É você, uhum, todinha.
Ela no estúdio.
Oi.
Mais 10 mil na conta. tchau. Vou pra casa. Eita, como eu tô hoje.
É, fluiu bem. Não, e é muito louco, porque eu tô grávida. E aí, eu tô fazendo um monte... Você não sabia, Yasmin?
Não.
Eu tô com um nenenzinho aqui,
Eu também
cara.
Não sabia, não. Sim.
Daquela vez você já tava?
Já. Mas daquela vez eu ainda não tinha falado, né, publicamente.
Ah, eu não sabia, parabéns.
Obrigada.
Não, uma salva de palmas agora.
Salva de palmas pro Heitor.
Aqui, ai, que legal.
Já tem nome até?
Tem, pô.
Tá
quantos meses? Olha o maridão ali atrás.
Olá. Ai, tá aqui também. Dele. E aí, tudo bem? Que legal, parabéns.
Obrigada.
O que você ia falar do Heitor?
Eu ia falar que eu tô fazendo um monte de desenho, que eu fico muito feliz que ele vai assistir.
Sim.
Porque são desenhos muito legais.
Você já tá fazendo uma curadoria pra escolher.
Tô fazendo uma curadoria, ó. Você vai assistir os que a mamãe fez, ó.
Isso. A voz da mamãe aqui, ó. E vou botar pra dublar desde os 5 meses.
Dá.
Mas é bom porque vai reconhecer a voz, né? A criança
Sim,
reconhece a voz.
Quando... Meu, as minhas gatas, a gente colocou Teletubbies, elas ficaram assim na frente da TV. Com as orelhas assim, sabe?
Que coisa
tá acontecendo?
Louca.
Aí eu cantava junto, elas me olhavam, olhavam pra TV.
Uhum. O meme do Homem-Aranha se apontando assim, né? Caraca, e conta uma coisa, como é que você se tornou a Ellie de The Last of Us? Como esse trabalho chega na sua vida?
Cara, esse trabalho chega de um jeito completamente inesperado. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo no final de 2011, assim. E aí, em 2012, um estúdio de Porto Alegre, que é a Radioativa, que tem especialização em videogame, né, em localização de jogos. E eu já gravava com eles há muito tempo, fazendo jingles, locuções, desde criança. Então, eles me conhecem desde os 10 anos de idade. E aí surgiu o jogo. Para eles fazerem um casting do elenco.
Uau!
E aí, enfim, o elenco todo, São Paulo, Rio de Janeiro, e o Marcelo lembrou de mim.
E você sempre cantando, vida
sempre
toda.
Cantando, fazendo locução, fazendo voz original, né? Que é quando a voz é originária daqui, o desenho.
Sim.
Mas não dublagem, eu não trabalhava com dublagem, eu entrei realmente pelo game. Eu entrei pela...
Localização.
Por localização.
Por que que chama localização mesmo?
Porque você não vê as imagens que você faz, você dubla no escuro.
Mas daí, eles já existe o jogo,
já.
Certo? Então, você tem que ir às cegas ali. Você faz várias versões da mesma frase?
Dependendo da frase, sim.
Pra ver qual que é a certa com o jogo?
Na verdade, você tem os arquivos de áudio da voz original do jogo. No meu caso, a Ashley Johnson, né? A gente tem os arquivos de áudio dela. Eu vejo na tela a onda de áudio no Pro Tools, que é o software de áudio, e o roteiro. E eu ouço... Solta o play, ela fala um negócio lá.
E pela onda de áudio, você já sabe se ela tá mais intensa.
Dá pra ver a intensidade e dá pra ver o tamanho. Então, eu passo, ouço uma vez, ensaio e gravo, né? E assim é. E aí, às vezes, tem 5 frases com entonações diferentes, por exemplo. Se ela tá falando com o Joel e ele tá perto, longe, médio, né? Então, qual é o nível de projeção?
Grita,
Às vezes grita, às vezes cochicha, tem um instalador perto. Cochicha, né?
É.
Então, é isso. E você faz às cegas. Você não tem referência visual, né?
Que loucura isso, cara.
Porque é muito sigiloso. E muitas vezes o game não tá finalizado. Tem só eles com sensor lá. Tipo, as cenas que eu tive acesso eram os caras com sensor.
Sei.
Fazendo body caption e face caption e só.
Mas você tava contando como é que chegou o trampo na sua vida. Você tinha acabado
isso.
de mudar para São Paulo?
Tinha acabado de mudar para São Paulo e me chamaram para esse teste. E a gravação ia ser em Porto Alegre. E aí eu fiz o teste... E passei. E ele falou, olha, para um videogame vai ser muito legal.
Você tinha ideia da dimensão?
Jamais. Já. Falei, nossa, que legal, né? Que diferente. Vamos fazer. E aí me chamou a atenção o quanto a minha voz era realmente parecida com a voz original, né? E fiz. Rolou, eu fui para Porto Alegre, eu fiquei uns dias lá gravando. E aí era uma coisa super sigilosa e mesmo depois do jogo ter saído eu não pude contar. Até que eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um jornalista, bem assim. Oi, eu sei que você dublou a Ellie no jogo, não sei o que.
Era o Léo Dias.
Era esse clima. Aí meu coração acelerou, eu falei, meu Deus, eu vou levar uma multa. Como que alguém descobriu que
como
sou
ele
eu?
Sabe?
Até hoje eu não sei como ele soube. Mas enfim, as pessoas...
Mas ele queria fazer uma matéria?
Queria fazer uma matéria. Aí eu pedi autorização pra Sony, pro estúdio que falou com a Sony, etc. Aí liberaram, aí a porteira foi.
Como é que foi fazer as músicas do jogo?
Então, cara, no 2 ela canta, né? Ela canta Take On Me, o trailer já foi com Through the Valley, e eu fiquei, será que... Primeiro, será que eu vou fazer o jogo? Segundo, será que eu vou cantar, né? E foi muito louco, porque Foi no dia que a gente tava lá falando umas coisas nada a ver, gritando pra caramba. Aí o diretor fala, então, Lu, agora você vai cantar.
Você zero preparada,
falei,
tá ligado?
Falei, oi? Ah, falei, vamos lá. Mas enfim, eu tô acostumada, né?
É.
Aí quando eu vi que era Take On Me, eu assisti uma vez a cena e falei, essa música eu conheço. Hack aí. Assisti uma, já gravei na sequência. E aí disso...
versão em inglês mesmo.
A versão em inglês.
Então eles tiveram essa preocupação da própria voz do país também dublar as músicas em inglês.
É, fazer a versão mesmo. É porque é muito louco isso. Quando tem uma música muito conhecida, como Take On Me, do A-ha, não tem como traduzir, né? Até porque isso envolve direitos autorais, de mudar a letra, etc. Então eu gravei em inglês mesmo. E aí foi. Quem joga em português, quando tem a música no jogo, ouve a minha voz cantando em inglês.
Que legal isso. Você mesma jogou?
Sim, joguei.
Jogou, pô. E ficou se escutando?
Fiquei.
Você se viu ali?
Não.
Então deu certo. Isso que a gente estava conversando isso com o Wendell.
Sim. É legal quando a pessoa fala, é sério que é você que fez? Eu não te reconhecia. Aí você fala, yes!
Aham.
Deu certo, né?
É muito doido isso, porque é um trabalho totalmente oposto a outras artes, né? Que vive do reconhecimento. Pra vocês é o contrário. Quanto menos souberem que sou eu, é porque Sim. deu mais certo o meu trabalho.
É bem isso. Eu acho isso muito legal, sabe, Cris? É um bagulho de desapego de ego, assim.
Sim.
Porque tanto no game ou quanto música... Uma vez aconteceu de eu estar num evento de autoconhecimento, assim. Aí eu cantei uma música minha. Chegou um rapaz e falou assim, nossa, eu adoro essa música daquela cantora, da Luísa e tal, não sei o quê. E ele não me reconheceu. Aí eu falei, ai, que legal que você gosta, eu sou a Luísa.
Que loucura isso.
Aí ele falou, é você? Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz disso. Porque significa que a minha imagem não tá vindo antes do meu trampo, né?
Sim.
É.
Eu achei do caralho, eu fiquei muito feliz.
Uhum. Muito legal.
Porque não é isso que importa, né?
Exato. Sim. E ele te escutava de verdade.
Sim.
Você teve ali uma validação genuína
tipo,
do seu trampo.
Tipo, a música ficou, ele não lembrava da minha imagem. Eu achei isso incrível.
Mas é legal também que com as redes sociais tem mais a possibilidade da pessoa saber quem é.
Sim.
Porque isso é justo também com o trabalho de vocês.
Claro,
né?
Exatamente.
Tipo, a imagem preceder o trabalho não é legal. Mas é legal que as pessoas conheçam.
Então, é um equilíbrio, né?
Então assim, eu acho que a gente antes não conhecia quem eram as pessoas.
É.
Só entrava a voz
Pouco
lá.
Pouco se justamente. Falava, tinha que fazer uma matéria, sei lá, no Fantástico.
E olha lá.
É.
Hoje tem, eu acho muito legal aquele A Cara da Voz, que esse pessoal posta. E ter mesmo, ter a pessoa tem o Instagram, você vê lá a pessoa. Isso é muito legal pro reconhecimento, porque às vezes parece que fica uma classe artística não reconhecida.
Total.
Não, hoje... É artista.
É super, cara. É um trabalho de atuação dublar, né? É uma atuação concentrada na voz, mas você precisa viver aquilo, você precisa estudar teatro e fazer uma formação para poder fazer isso, né? E é muito legal esse equilíbrio que você está falando, das pessoas poderem saber quem é você. E eu sinto muito que esse interesse por querer saber quem são as vozes surgiu muito com o The Last of Us. Eu sinto que surgiu muito na mesma época, assim.
Foi.
Em 2013, que os games começaram a ser localizados, né, no Brasil.
Uhum.
E o videogame, por não ser desenho, traz uma naturalidade muito grande, né?
É
um filme, né?
É um
você
filme.
Vê...
E você se sente o personagem quando
Exato.
Você tá jogando. Então, você é um trabalho de imersão muito forte ali.
Sim,
é importantíssimo que aquilo te... jogue pra dentro do jogo e não que seja uma coisa que, ai caramba, tá me incomodando essa dublagem.
Exatamente. E é muito legal porque eu acho que essa galera geek, né, eu falo que são as melhores pessoas, assim.
Viu? Vocês são os melhores,
vocês são
tá?
as melhores pessoas. As pessoas mais interessadas que olham, tipo, ficha técnica, quem fez o gráfico, quem ilustrou, quem escreveu o roteiro, quem dublou, né?
Uhum.
Interesse, isso é muito legal.
E das
assim.
Próprias empresas e marcas de sempre estarem colocando vocês nos eventos.
Isso é recente também, muito legal.
É recente,
legal.
Né? Mas isso é ótimo.
É muito, muito bom. Acho que de uns 5 anos pra cá que começou a rolar. Agora, esse ano na CCXP, eu nunca vi tanto dublador aqui.
Então.
Muito legal.
Eu também fico feliz, porque eu sou uma grande fã e admiradora de dublagem.
Sim.
Esse universo aí de localização de jogos é uma coisa nova pra mim, mas eu também admiro bastante o trabalho de vocês. Queria saber, depois do The Last of Us, o primeiro, outras portas se abriram na dublagem pra você?
Muito. Tipo, eu era uma desconhecida no mercado de dublagem de São Paulo e por ter feito o The Last of Us... Por exemplo, a Maximal, que hoje é a Keywords, que eu fiz o The Last of Us 2, me chamou para fazer o registro de voz lá, porque jogou The Last of Us 1. E falou, cadê você aqui no nosso casting?
Ah, tá, o registro de voz é um cadastro. Local para ser chamada para teste.
Exatamente.
Caraca.
Porque eles jogaram o jogo e depois, anos depois, né, eu fui fazer o The Last of Us 2 com eles.
Porque antes, sei lá, você tava numa caixa que era essa menina que é do jingle e da locução.
Essa menina é cantora.
Eu tinha
muito preconceito. A galera me olhava e falava, que essa daí não é dubladora, essa é uma cantora que quer dublar. Eu falava, amém. Com o tempo, eu vou ter paciência.
Agora você dubla e canta e atua e dubla e canta.
É isso, eu acho que a gente não precisa se limitar, tá ligado? E uma coisa ajuda muito na outra. Tipo, a técnica que eu tenho pra gritar cantando, né? Pra fazer um belting, pra fazer uma voz, pra fazer um drive,
uhum,
eu uso pra gritar no jogo.
Isso, tanto
e
que
eu não me machuco.
Não machuca a sua voz, né? O que falta muitas vezes pra quem não tem esse domínio,
exato,
técnico que vem com a música.
Sim. Com a música.
Né?
Assim como a interpretação que eu tenho pelo teatro, por toda a atuação que eu tenho com a voz, eu levo para as minhas músicas.
Sim.
Então, tipo, uma coisa anda junto com a outra, não precisa competir, sabe?
E você ser a mesma pessoa que é dubla falando e cantando é muito legal, porque o que eu tenho na memória,
sim,
de quando eu era criança, sei lá, tô escutando uma voz, a Jay lá do Eu, a Patrulha das Crianças,
sim,
ela tinha uma voz de certo tipo, quando eu ia cantar...
Era outra.
Começava um negócio
era um
assim,
voice match.
Né?
É.
Eu falava, caraca, eu acho que era a Cidália Castro até, não sei.
Cidália.
Eu sou muito fã dela e tal, mas eu ficava achando muito discrepante, tipo,
sim,
as vozes. Eu falava, caraca.
É difícil, né?
É aquilo que a gente falou, você sai da imersão.
Você sai da imersão.
Você sai, você acaba lembrando que você não tá ouvindo de verdade a pessoa falando.
Exatamente.
Fiquei muito feliz com a dublagem de Aladdin, que também aconteceu isso, sendo,
sim,
dublado pelo Daniel Garcia, né, Gloria Groove.
Exato.
E também
incrível
pela Lara Suleman.
Sim.
Né?
Exatamente.
Sabe o que eu ia te perguntar? Você acha que hoje em dia tem mais respeito e menos preconceito com a dublagem? Porque a gente tem a dublagem brasileira como o melhor do mundo,
sim,
né?
Sim.
E tinha muita crítica,
sim,
eu acredito que hoje ainda tenha, mas,
sim,
era muito pior antes, não é?
Sim, sim. Eu acho que veio de um... ficava muito concentrado no Rio de Janeiro a dublagem, né? E a gente tende a estranhar quando não é o nosso sotaque, né? Existe um chamado sotaque neutro, que é uma mistura ali, né? É o William Bonner da vida, né? Uma,
uhum,
mistura do carioca com o paulista.
É o S de São Paulo e o R carioca.
Exato, é Porta e S de São Paulo.
Uhum.
Então, eu acho que é muito engraçado, assim. Quando eu falo com pessoas do Rio, na minha cabeça, elas são exageradas. Mas elas não são exageradas, são o sotaque dela, né?
Sim.
Uhum. E eu acho que foi o que aconteceu, assim? Eu acho que foi a gente foi entendendo que precisava existir uma tradução melódica. Não só das frases serem traduzidas, né, do inglês para o português, mas a melodia, porque fala é música, né? Então, quando a gente ouve coisas dubladas, né, a sessão da tarde que a gente zoa, o Jefferson Schroeder, que é um grande amigo, uh-huh, meu, que tem o Insta lá, que é, oh, meu Deus,
uh-huh,
e tal, vem muito de uma coisa mais caricata, que talvez fosse o pedido da época.
Isso.
Eu não sei, porque eu não era nascida quando começou, né, isso assim.
Esse é o estereótipo das dublagens antigas,
é da dublagem,
né,
antiga. E eu acho que não havia essa tradução melódica, né?
Sim.
Por isso que fica. Porque, por exemplo, você pega uma frase em inglês, where are you going?
Uh-huh.
Né? Onde é que você vai?
Oh my God!
Oh, meu Deus! Exatamente.
Uh-huh.
Não, aí você tem que traduzir... meu Deus, né?
Oh, meu Deus!
Você traduz pra baixo, enfim, você muda aquela melodia. Então, acho que foi... as coisas, elas foram naturalizando, acho que, inclusive pela crítica do público, isso foi também, peraí,
sim,
o que a gente pode fazer para melhorar,
sim,
né?
Mas qualquer filme que a gente pegue, que a gente veja com uma dublagem de fora, de qualquer lugar, é gritante como a dublagem brasileira é superior. É
muito
impressionante.
Nossa, é muito, é um nível muito alto.
É muito gritante.
Não, a galera aqui é muito séria, assim, tipo, eu pego anime, por exemplo, eu não falo japonês, né, e eu faço bastante anime. Quando eu faço, é muito difícil. Por quê? Porque, às vezes, de lá, vem de fora, a boca continua falando.
Uhum.
E o personagem parou de falar. Ou seja, a animação já...
Tá mal dublado,
tá mal,
já.
Não, na verdade, tá mal animado.
Tá mal animado.
Porque a voz original é que manda no desenho.
Ah, tá.
O desenho,
tá,
ele surge a partir da voz, né? A gente faz uma leitura.
O original, né?
É, a voz original.
Por
então,
exemplo, Uma Turma da Mônica aqui surge a partir da voz.
Perfeito.
Depois surge o episódio.
Depois surge a animação em cima das nossas vozes.
Tá.
Então, tu imagina que eles
fazem... Até é diferente, desculpa te cortar,
imagina,
mas é outro nome que se dá, né?
voz original.
A primeira voz não é o dublador, ele não dubla
exatamente.
Nada. Ele fala e aí o desenho
isso.
é feito.
Mais um exemplo, Irmão do Jorel, pra quem gosta. É feito no Brasil, né?
É.
Eles se reúnem, fazem a leitura, gravam os episódios, aí é que vai pra animação.
Você dá o tom daquilo lá.
Você dá o tom daquilo lá, exatamente. E é muito legal, faz bastante também.
Então tá mal animado lá.
É, chega tipo com boca sobrando.
É.
Então você não tem que se basear pela voz, você tem que se basear pela boca que tá sobrando. Então você precisa alterar texto, adicionar palavra, ou comprimir.
É. E tudo na hora ali, né?
E o diretor, mano, o diretor fica assim com você, é muito importante, tudo na hora. É muito importante a gente tá muito atento, né, nós dubladores, mas o diretor ali... Porque às vezes é isso, você fez e sobrou uma boquinha, vai ter que refazer essa boquinha que faltou.
E você não pode colocar uma informação que não exista previamente na frase.
Não.
Então, assim...
Tem que dar uma enrolada, às vezes.
Eu lembro que quando eu fiz o curso, era uma coisa... Por exemplo, cheguei. Você ia falar, cheguei. Só que a boca tava falando mais tempo. Você não pode falar, cheguei aqui na frente do... Não, porque não fala isso. Você tem que falar, já estou aqui.
Oi, cheguei.
Pronto.
Ou cheguei, amor.
É, amor com amor, sim.
Então, mas a pessoa naquele momento falaria...
Amor.
Ela, será que ela não tava brava? E daí você não pode botar uma intenção que a pessoa não
exatamente.
Tinha?
Nossa, é difícil. É muita coisa.
Muito difícil, cara.
É muita coisa.
Eu lembro que vinha, chegava, porque a gente, como era curso, não tava dublando nada novo, né? Então já era coisa, assim, que já tinha passado. Era uma cena que já tinha sido gravada sim. e tal.
Onde você fez?
Ai, meu Deus. The Kitchen.
The Kitchen. Sim.
E aí eu lembro que pegava, a gente pegava a frase, assim... E eu falava, cara, isso não cabe. Não cabe. Aí depois que a gente ficava, tipo, 10 vezes tentando, ele falava, então, essa daqui a gente teve que mudar pro original. Pra, aliás, pra gravar, teve que mudar a tradução original.
Uhum.
Então, o que entrou não foi isso, foi isso.
Adaptou.
Tá, entendi. Aí
legal.
A gente fazia o...
Pra você ver na hora como que é,
exato,
né, o negócio.
Exato, não cabia, não cabe, não cabe. Não adianta você falar com ele, eu preciso de sintomas, o médico deve ser consultado.
Não.
Não vai
não
caber.
Não, porque perde totalmente... A emoção, né?
Oi, tudo bem? E a gente falando da importância da dublagem, é muito importante dizer que a dublagem também é acessibilidade,
exatamente.
Né? E isso, acessibilidade é algo que você integra também no seu projeto autoral musical, né? Inclusive,
sim.
muito bem feito.
Olha o Bruce Link. Aliás, é o rei do Bruce Link.
Exatamente, eu adoro fazer links.
Que da hora.
Eu queria que você contasse pra galera sobre isso, acessibilidade dentro dos seus shows.
Que legal.
Né, que você é super reconhecida por isso.
Sim. Não, total. Eu acho que essas coincidências todas são muito incríveis, porque The Last of Us 2 tem mais de 60 recursos de acessibilidade.
No jogo mesmo?
No jogo.
Sério?
As pessoas
dá uns
com
exemplos.
Todas as deficiências podem jogar. Tem indicações sonoras para as pessoas cegas, para elas saberem se elas estão correndo perigo, se tem alguma coisa que elas precisam pegar, alguma coisa assim. Para pessoas que têm labirintite, tem uma espécie de foco para elas não ficarem tontas enquanto elas jogam.
Nossa,
um ponto no meio
legal.
Da tela.
Caramba, então eu posso jogar.
Tudo, pode. Você tem labirintite?
Eu não, mas eu já sou tonta na vida.
Ah, tá.
Aí...
Ela fica...
Aí eu fico mais... Tipo, qualquer roda gigante, eu já tô assim...
Não, é sério que ajuda mesmo, assim.
Ajuda,
eu
né?
Eu joguei com isso pra ver como era.
Uhum. Ou quem tem epilepsia, por exemplo, e fica...
Ah, é verdade.
Exatamente.
É verdade.
Aí você pode aumentar a legenda pras pessoas que têm baixa visão ou pras pessoas que têm surdas, que são oralizadas, né? Que leem. Pode deixar a legenda bem grande pra você entender melhor as falas. Tem várias coisas. E aí, quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, porque... Há 10 anos, eu desenvolvo um trabalho de acessibilidade que eu comecei porque minha mãe fez um curso de audiodescrição, foi chamada para fazer. A audiodescrição é descrever imagens em palavras para pessoas que não enxergam.
Sim.
E minha mãe é roteirista disso. Tipo, ela pega uma peça de teatro e ela pensa, o que, que eu preciso descrever para o cego entender esse universo onde essa peça acontece?
Caramba.
O que é importante ser descrito para ela que não interfira nos diálogos dos personagens?
Uhum.
É uma brisa muito louca. Aí eu comecei a fazer isso nos meus videoclipes. Aí eu falei, agora eu quero levar pro show. Aí eu levei pro show, a audiodescrição ao vivo, que funciona como uma espécie de tradução simultânea. Então, as pessoas cegas, elas colocam um fone e a narradora fica de dentro da cabine contando tudo o que está acontecendo.
A narradora ao vivo ali, não há um áudio pré-gravado.
Ao vivo não tem como. É. Teatro, show, não tem como ter nada pré-gravado. Porque coisas mudam, né?
É.
Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer.
Uma música que atrasa,
um
acidente que acontece, né? Então é muito legal, porque imagina, às vezes a gente tá num lugar, todo mundo ri. Imagina você não saber por que tá todo mundo rindo, né? sacanagem. Aí a audiodescritora conta.
Que legal!
E além disso, eu fui indo, e eu pensei, e as pessoas surdas, como é que elas fazem? Aí eu fui pesquisar, fui estudar Libras, me comunico um pouquinho, né? Consigo me comunicar, não sou completamente apta. E comecei a incluir Libras nos shows. Inclusive, o lançamento do Survivor, que eu gravei a trilha sonora do jogo, do The Last of Us, teve intérprete de Libras, tiveram pessoas surdas lá. E aí, fiz lancei um disco todo em Libras. Ou seja, no YouTube, ao invés de ter só a capa, todos os vídeos têm Libras.
Seu visualizer, por assim dizer.
Isso, o meu visualizer é...
Com Libras.
Com Libras.
Que legal isso, Luísa.
E aí, aí eu não paro de fazer...
Seu show ao vivo também tem isso?
Sim.
Com audiodescrição e...
Nem sempre com audiodescrição. Depende da estrutura, do lugar, enfim. Mas eu sempre procuro colocar e aviso, assim.
Que legal, cara. E como é que tá a repercussão de The Last of Us 2? Já saiu, tem um tempo, mas...
mas as pessoas continuam emocionadas.
Ainda muito relevante.
É, eu acho que The Last of Us é uma coisa que vai ficar pra sempre, assim. Eu vejo... É uma história muito forte, né? Mexeu muito, assim. E sempre tem alguém que vai jogar pela primeira vez.
Você chorou?
Eu chorei quando eu fiz uma cena específica lá. E jogando, não. Jogando, não cheguei a chorar. Mas eu fiquei muito tensa.
Sim.
Porque é um jogo que me deixa muito tensa, assim. Eu não consigo jogar por muitas horas, como as pessoas fazem. Pra mim é um pouquinho e paro, assim. Eu não tenho esse estômago, não.
A gente tava falando disso com o Wendell. Você passa pano pra sua personagem?
Posso. Lógico. Gente, eu preciso passar pano pra personagem. Você já pensou em chegar lá e ficar, nossa, não acredito que ela fez isso.
Vou dublar ela mal.
Ah, não pode. Eu acolho tudo.
É isso,
eu entendo,
cara.
Tudo.
Ó, chegou uma mensagem aí na plataforma, viu, minha parça?
Vamos lá?
Do Minuto Jovem.
Tem duas, eu acho.
Tem duas mensagens.
Minuto Jovem,
conhece o Minuto Jovem? Eles mandaram aqui, ó. Luísa, qual a sensação depois de ver pela primeira vez a Ellie o resultado de The Last of Us? Melhor jogo do universo.
Cara, foi uma sensação de muita... De... Sabe quando você fala assim, caramba, o serviço foi bem feito. Porque é isso, fazer às cegas e ver o resultado depois é muito inacreditável. Até porque a gente faz as coisas completamente fora de ordem. E eu não ouço os diálogos, né? Eu ouço só a minha personagem solada. Não tem ela falando com o Joel. Não é tipo pergunta e resposta. Uhum. É ela e ela. Só a Ellie ali.
Não tem uma reação,
não,
né?
Nada.
Uma coisa.
Então, quando a gente vê o jogo, você fala, nossa, como funcionou. Pra mim é surpreendente também.
Belo trabalho, bela
Muito
resposta.
Obrigada.
E tem uma mensagem aqui do Miguel Fernandes, que deve estar por aí.
Lá vem
aí.
Ele.
Miguel.
Ele tá aqui?
Ontem ele tava.
Ah, é?
Ele está hoje. Salve, salve, viajantes. Qual podcast... Ah, ele gosta de trocadilhos. Ele mandou pra... O Kendall já foi embora, mas ele gosta. Salve, salve, viajantes. Qual podcast usa microfones na CCXP?
Essa é pra você, hein, Luísa?
Todos, né?
Todos. Mas ele mandou aqui, é o Vênus com Mic On.
Comic Con.
Nossa.
Bom, depois da do Wendell aqui, acho que tá super válida, viu, Miguel?
Foi o melhor que pude falar. Ah, não, depois do que ele mandou aqui, tá ótimo. Poxa, eu tava aí ontem, até tirei foto com a Cris, a Dani e o Funas. Wendell, põe a Cris de volta no grupo de trocadilhos, já me colocaram de volta. Eu fui tirada porque eu mandei uma mensagem errada no grupo. E no grupo de trocadilhos, você só pode se comunicar com trocadilhos.
É poucas ideias lá.
Não pode. Você só pode mandar uma frase se for trocadilho. E aí, sabe quando você tá falando no grupo e o outro grupo entra? Porque chegou uma mensagem? Chegou a mensagem do nosso grupo de trabalho. E eu tava escrevendo, nesse grupo chegou do trocadilhos e entrou. Aí eu mandei alguma coisa, tipo assim, sei lá, o carro chega às 11, sei lá, qualquer coisa. Aí eu vi, eu apaguei correndo e pra me corrigir...
Com medo.
Pra me corrigir, falei assim, gente, desculpa. É, eu fui mandar uma mensagem no grupo de trabalho, o outro grupo entrou, acabei não vendo. Mandei o trocadilho. Assim, bobei a boca, só pra isso aqui. Aí o Marcinho Eiras falou assim, imagina, amiga, a gente entende. E pá, me tirou do grupo.
Removeu.
Me deixou dois dias fora do grupo de penitência, fiquei no cantinho da disciplina.
Eu sou cara de
mas
pau.
Mas já voltei.
Eu sou meio cara de pau. Se eu fosse tu, eu dava um jeito de o carro chegar às 11 e virar um trocadilho de alguma coisa.
11 ônibus.
É, eu ia ver.
11 ônibus.
Eu sou meio orgulhosa, assim. Quando eu falo um bagulho e a pessoa não entende, eu falo, não, é que você não entendeu. isso aqui, eu já fiz várias dessas. Aí eu dou uma volta e invento.
Você mete o louco, né, Luiz?
Eu meto um louco.
Ó, e tem uma pergunta do Miguel pra você, que é o que a gente tava falando, basicamente.
É, ele falou assim, ó, queria saber se existe acessibilidade na dublagem pra quem é deficiente visual. Eu, olha por aí, exemplo, tenho visão subnormal e queria dublar, mas não sei se isso me impediria. Beijo, menino.
Ah, pra trabalhar
Entendi.
Com dublagem.
Pra trabalhar com dublagem. Olha, pra trabalhar com dublagem especificamente, sim. Mas existem vários jeitos de se trabalhar com a voz, né? Eu citei aqui alguns deles. Por exemplo, a localização de jogos, você não assiste uma cena, por exemplo.
Sim.
É, para fazer um audiolivro, você pode fazer o audiolivro.
Sim,
e dar toda a emoção, tudo.
Imprime aumentado, né?
É, exatamente. Imprime aumentado. Eu nunca ouvi falar nesse tipo de deficiência visual que ele falou. Eu conheço baixa visão. Talvez seja baixa visão.
Isso.
E depende muito daí, né? Acho que talvez ele pudesse experimentar, fazer um curso pra ver como ele se dá, assim, como é que ele... Mas é isso, tipo, audiolivro, locução... Porque você consegue se emocionar e dar ênfase, né? É, mas a dublagem especificamente, daí só testando pra ele ver.
Sim.
Porque eu não sei qual é o nível, né?
É, ele tá no Rio, então lá tem lugares que ele pode procurar pra...
Muitos lugares.
Procurar o Manolo lá.
Exato.
A gente tava perguntando isso pro Wendell e agora a mesma pergunta vai pra você. Tem alguma atriz que você gostaria muito de dublar, que você sente que, cara, sua voz tem um timbre parecido, você queria entregar ali, mas não chegou ainda essa oportunidade?
Bella Ramsey.
Olha aí.
Cara, ela já tinha pensado nessa.
Já
assunto,
tinha pensado.
Porque o Wendel ficou, não sei.
Nossa, nunca me fizeram essa pergunta.
Nossa, talvez, quem sabe, você já tinha...
É.
Eu já tinha.
E ela já deixou já eternizado aqui, porque ela vai fazer.
É isso.
E, joguei pro universo.
É isso.
Imagina, ela já tá fazendo, aí vai lançar lá. Gente, realizei um sonho, eu sou o profeta, tá ligado?
Você fica julgando, sabe quando você... Tipo assim, passei na frente da TV, tá passando um filme na sessão da tarde... Você fica julgando a dublagem?
Ah, quando é ruim, sim.
É mesmo?
Não, tem que ver.
Acho que até a gente que não é dubladora.
É, não, mas é que a gente não tem lugar de fala. É. A gente só fica assim, ai, credo.
Não, é que às vezes é assim, ó. O que é discrepante é quando você vê que tem gente muito verde no meio de gente muito boa. Isso é completamente discrepante. Por exemplo, assim, se tá toda a dublagem do filme mais ou menos,
passou.
Tá. Mas quando
pode ser antigo.
Quando tem atores muito bons ali. E, de repente, vem uma frase meio falada assim... Olá, por favor, você pode me ajudar? Aí...
Pô, achei essa top. Eu achei muito legal essa daí.
Aí você fala... Hã? Que tá acontecendo? Tava indo tudo bem, tá ligado?
Uh-huh. Uhum.
Às vezes acontece isso. E é muito discrepante. Daí não tem como, não.
Será que é a oportunidade pra alguém que tá começando? Será que é alguém...
Às vezes, sim.
Artista convidado, às
mas
vezes,
é que, mas
sei.
É que também essa oportunidade, ela surge em papéis...
Menores,
então,
né?
Mas às vezes é um papel de uma pessoa que aparece em uma cena,
e
mas
você
me chama atenção. Não, publicidade.
Ela caiu na cagada de você ver essa cena.
Mas eu vejo, na publicidade eu vejo, assim, umas coisas... Hoje em dia, as pessoas estão fazendo publi com influencers e tal, né?
Isso.
E aí rola umas locuções que eu fico assim... Meu Deus, sabe? Tipo assim...
Agora ela vê todo o meu Instagram, me senti bem julgada, porque eu faço bastante locução.
Não, é
Tô mandando
você.
Bem?
Não. Tá mandando muito bem.
Então
você
tá
manda
bom.
Bem pra caralho.
Ah, então tá bom.
Não, era o Instagram... Era
porque
um Instagram...
ela curte e comenta, eu ia falar, falsa!
Eu seria muito falsa. Não, era um Instagram de uma marca, assim.
Tá, agora ela fala, então, você pode continuar fazendo, mas eu dublo.
Mas deixa eu dublar, tá?
Era o Instagram de uma marca e ficou muito tempo no ar, uns 2 anos, assim, no ar. Mas era uma coisa muito líder, tipo...
Sim.
Era tipo...
Oi, pessoal.
Você já parou para pensar que mulheres não sei o quê...
Nossa,
não,
eu tenho muita agonia.
É, eu também tenho
então,
agonia.
É clique no link e saiba mais sobre nananã. Eu fico... Nossa, gente.
É muito agoniante.
Caramba, chamava uma locutora para fazer isso daí. Eu
Exato.
Juro, eu fiquei com preconceito da marca por causa da locução.
É mesmo. Em off aqui a gente vai descobrir e vai julgar.
Quem foi.
Né? Gente, alguém tem alguma pergunta para Luísa?
Olha
é
aí.
Mesmo?
O Tavinho.
O Otis tá aqui. Ele falou assim, manda um beijo pra Luísa.
Beijo.
Olha lá. Mas eu falei, você tá aqui, Otis. Ele falou, não vou conseguir. Ele veio.
Conseguiu.
Conseguiu. Quem que vai fazer a pergunta?
Oi.
Como é que você chama?
Tudo.
Evelyn.
Quase L.
Quase. Luísa, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o seu entrosamento com o Percy, muito melhor do que o original, não desmerecendo eles. Perfeito. É, eu vi que uma vez você postou uma foto que... Você pequenininha com seu tio, a girafa. Além disso, o que, que você tem em comum com a Ellie?
Nossa, gostei. Essa foto é icônica. E foi uma pessoa da internet que descobriu. Porque uma vez eu postei uma homenagem pro meu tio. Que é uma cena do jogo. Que é igual a uma cena do jogo. E a pessoa pegou e fez uma montagem, né? Eu com meu tio, a Ellie com o Joey. Eu fiquei assim, gente... Tava premeditado isso daí?
Caraca.
Surreal.
Os Simpsons previram?
Então.
Paralelos da vida. A galera também faz muita montagem de fã, assim, com a sua própria música, imagens do jogo, imagens suas, né?
Muito legal.
Você se sente, tipo, no universo do jogo
mesmo. É muito da hora. E eu acho muito legal quando vê esse olhar de fora, assim. Mas eu me identifico em várias coisas com a Ellie. Eu acho que principalmente com a força, com a garra dela, assim. Ela, quando ela quer um bagulho, ela vai lá e faz. Às vezes, mesmo sendo errado, ela vai lá e faz. Mas eu passo o pano.
Aí.
Passo pano.
Bem errado, né? Não é coisa pouca, não.
Não é coisa pouca, mas tudo bem. Mas eu me identifico muito com essa força dela, com a boca suja que ela tem de falar palavrão. Nossa, eu me realizei fazendo essa dublagem, assim. Porque eu pude falar muito...
Você pôde falar palavrão, encher a boca,
pude.
Né? Não era tipo...
As pessoas
me mordam?
Não é macacos me mordam. A pessoa pega assim e fala, ai, manda um áudio pro amigo mandando ele se fuder. É muito legal isso. Aí eu falo,
caraca.
Vai se fuder, cara, não sei o quê. Aí eles, ai, obrigado. Eu fico assim, gente...
Que loucura é isso?
Tô me pagando pra ser escrota, que delícia.
Nossa, que bom. E acham super legal.
E acham super legal ainda. Então, acho que tem várias coisas, assim. E agora, com a personagem cantando, né? É uma outra realização. Aí, o jogo tendo acessibilidade é uma outra realização. Então, parece muito que esse jogo estava no meu caminho, no meu destino mesmo, assim, sabe? Eu acredito que a gente constrói. Mas se eu fosse uma pessoa que só acreditasse em destino, eu falaria, meu Deus do céu.
A vida acertou muito aqui.
A vida acertou muito aqui.
Muito legal.
Obrigada, Evelyn, pela sua pergunta.
Obrigada.
Lu, a gente vai encerrar.
Sim.
Muito obrigada por estar
obrigada
aqui, pela presença.
Eu quero dar um presente pra vocês.
Ah, para!
Camiseta Survivor.
Obrigada, linda. Deixa pra galera suas redes sociais, todo o seu trabalho com a música, onde que a galera encontra. Pode ser ali pra sua câmera ou pra geral, você que sabe.
A minha câmera é geral e a minha câmera é qual? A 2?
É, acho que é a 2. É a
câmera 2. Minhas redes sociais é fácil de me encontrar. @LuisaCaspari, Luisa com Z, Caspari com C de casa e Y no final. Tanto no Twitter, TikTok, Instagram, que é o que eu mais uso. E YouTube é YouTube... É Luisa Caspari Music.
Então
facinho.
É Caspari?
É Caspari.
Eu falei Caspari.
Não tem problema.
Caspari.
Eu não sou apegada a isso.
Então, ó, uma salva de palmas, galera, pra Luisa.
Obrigada, gente.
Sigam ela em todas as redes sociais. E hoje, às 7 horas da noite, você vai estar aonde?
Às 19 horas, quem quiser fazer foto e, sei lá, levar o jogo, alguma coisa assim, eu vou estar no espaço Creators.
Perfeito.
19 horas, hein?
Perfeito, a gente vai te encontrar lá. Você
obrigada,
que ficou até aqui,
gurias.
Se inscreve aí no canal do Vênus. Valeu, CCXP, por ter chamado a gente. Agora a gente vai dar um rolê pelo evento, né,
é
minha
isso,
parte?
É isso. Na próxima a gente vem e faz maratona aqui.
É, vários. Maratona. Vários convidados e tal, né?
É isso.
É isso.
Amém.
E sigam a gente em @VênusPodcast em tudo, tá bom?
E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais.
Aham.
Cris Paiva com 2 S e A's e assine. Segue a gente lá.
Um beijo.
Beijo.
E vai ter Luísa no Vênus na próxima.
Me aguardem.